o gosto de vir à Comissão esclarecer este caso e queixando-se de que o seu bom nome tem sido alvejado por notícias na imprensa e, portanto, que não só tem disponibilidade, como tem gosto em o fazer. Portanto, falaremos sobre isso, enfim, os tempos da carta depois falam por si, mas eu pedi, portanto, para ser distribuída, creio que todos já tenham, e, portanto, vamos dar início à audição dos...
Perdemos?
Bom...
Está bem.
Não sei se foi aqui. Tivemos aqui um problema crivélico na ligação. Foi o anticiclone. Não, mas o anticiclone é bom para as comunicações. O ciclone é que é mau. O cabo submarino. Bom, não sei se querem aproveitar, enfim, se querem aproveitar para irmos trocando impressões sobre esta questão do secretário de Estado, do ex-secretário de Estado, Dr. Francisco José Viegas. O senhor deputado Pedro Lins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós estávamos convencidos com toda a franqueza e, aliás, ontem mostramos toda a abertura. Aliás, fizemos aqui um compromisso solene de que, eventualmente, logo que, porventura, a Secretaria de Estado da Cultura achasse que o inquérito estava concluído, que, eventualmente, estávamos disponíveis para ouvir todas as pessoas que os grupos parlamentares, enfim, mostrassem interesse. De qualquer maneira, uma vez que o senhor ex-secretário de Estado, José Viegas, se antecipou, não temos dúvidas nenhumas em, imediatamente, em apoiar a sua vinda cá. Era esta que era a nossa ideia. Provavelmente, como o senhor Presidente também se apercebeu, o ex-secretário de Estado, enfim, em termos de saúde, enfim, não está muito bem, pediu-nos para que fosse a seguir
às 11 horas,
e penso com toda a franqueza, embora não valha a pena estar a justificar essa foi uma das razões porque é que também quisemos evitar e que quando tivesse todo o processo concluído, que eventualmente fosse preferível, mas... Com certeza, não temos qualquer dúvida em apoiar e até sugerimos a próxima terça-feira, enfim, às 11 horas, se por acaso o Sr. Presidente concordar. Muito obrigado.
Bom, e essa ia ser justamente a minha proposta, que nós marcássemos uma reunião para terça-feira, portanto nós temos em princípio o plenário, não sabemos ainda se oficialmente se é ou não é moção de confiança, mas tudo aponta que seja, na segunda-feira à tarde, portanto podíamos ter uma reunião da Comissão na terça-feira de manhã, que eu começaria mais cedo, uma vez que é natural que tenhamos outras questões para despachar, e também ali o Sr. Deputado Carlos Enes tem um avião para apanhar. Ah, já não tem? Ah, então pronto. Também foi um problema de comunicações com os Açores? Ah, então pronto. Ah, é? E sendo a moção de confiança à tarde de terça-feira, os grupos não repontam por terem que quererem preparar o debate à moção de confiança? Às vezes acontece. Eu, por mim? Sim, é uma grelha de uma hora. Eu acho que eu ia fazer... Não temos informação nenhuma. Bom, voltamos, já temos o Sr. Reitor, temos comunicação restabelecida, voltamos a este ponto daqui a pouco. Eu, entretanto, pedia, se podiam saber do gabinete da Sra. Presidente, que indicações é que tem enquanto à moção de confiança, está bem? E voltávamos a este ponto mais à frente. De qualquer forma, a minha intenção seria fazer uma grelha simples, independentemente do regime, portanto, uma grelha de X minutos, e depois uma segunda ronda aberta a perguntas individuais dos deputados. Portanto, aquela com os dois blocos de 15 minutos, pronto, acho que isso é suficiente, se estivessem de acordo. Bom, já temos de novo a ligação com o senhor reitor da Universidade dos Açores, que eu cumprimento. Está-nos a ouvir bem?
Está-nos
a ouvir bem?
Pelo menos daqui nós estamos. Também não sei se por acaso estão a ouvir-nos bem.
Estamos, sim, senhor. Estamos em perfeitas condições técnicas. Esperemos que a ligação não caia. Esta audição foi requerida pelo Bloco de Esquerda e portanto, dou a palavra, desde logo, à senhora deputada Catarina Martins para introduzir a audição e colocar o primeiro conjunto de questões ao senhor reitor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento o Sr. Reitor da Universidade dos Açores e todos os representantes que o acompanham. Agradeço-lhe a disponibilidade para esta audição. O Bloco de Esquerda tem estado a acompanhar com muita preocupação aquilo que é o desinvestimento no ensino superior e na ciência de uma forma geral no país, assim como aquilo que são as dificuldades crescentes dos alunos para poderem estar no ensino superior por via dos problemas que as famílias estão a atravessar e dos cortes na ação social. Em todo o caso, numa visita recente que fiz à Universidade dos Açores e em que pude discutir os assuntos relacionados com a Universidade dos Açores com o Sr. Vice-Reitor José António Cabral Vieira, consideramos que o que se está a passar na Universidade dos Açores é diferente qualitativamente do que se está a passar no resto do país, que é ainda mais grave e que merecia uma atenção específica por parte desta Comissão, uma vez que o financiamento da Universidade dos Açores é feito através de transferência do Orçamento de Estado, como todas as universidades, e, portanto, é um assunto que merece ser analisado pela Assembleia da República, é da sua competência no âmbito da fiscalização da atividade do Governo e não um assunto de competência da Assembleia Legislativa, muito embora, naturalmente, nos Açores, os órgãos próprios também devam ter opinião sobre o que se está a passar. A Universidade dos Açores é um investimento importante do ponto de vista da qualificação e do desenvolvimento da população dos Açores, mas também de todo o país, até por aquilo que os Açores representam para o país do ponto de vista do mar, do ambiente, do ar, etc., de todas as responsabilidades que tem até do ponto de vista internacional e, portanto, é, para lá de ser importante no acesso ao ensino superior de quem vive nos Açores, para lá de ser importante para a qualificação da população dos Açores e para atrair população para os Açores, é também muito importante do ponto de vista das obrigações de soberania de uma forma vasta de Portugal. É uma universidade num território descontinuado, com três polos, só poderia ser assim, tem a ver com aquilo que são as próprias ilhas, o arquipélago, e, portanto, tem um número limitado de alunos, que não pode crescer muito, por as razões óbvias, não tem espaço para onde ir atrair mais alunos. O que significa que o peso das transferências do Orçamento do Estado no total do orçamento será bastante elevado, ou seja, quando há cortes não há forma de ir a outros estudantes ou ter mais estudantes para compensar com propina dos cortes das transferências. E o que soubemos é que a Universidade estava já com falências várias, tanto do ponto de vista das aulas práticas, de consumíveis, matérias como até revisão de extintores ou manutenção de elevadores, ou seja, coisas que têm a ver com a segurança, a vigilância. Soubemos também que, por via da lei dos compromissos e pelo déficit permanente que há, muito embora os cortes que já fizeram, não têm sequer acesso a programas de investigação que poderiam ser importantes para terem acesso a outras receitas e investimento, porque estão à partida impedidos de chegar a essas receitas. E, portanto, sabemos que a situação é uma situação de não capacidade de funcionamento normal da Universidade dos Açores e o Sr. Vice-Reitor, na altura, alertou-nos até para que durante este verão poderia ser complicado cumprir as obrigações da Universidade com a Caixa Geral de Aposentações e não sabia se no início do próximo ano letivo, no primeiro semestre do próximo ano letivo, não se ia pôr problemas também do ponto de vista dos salários, muito embora já tivessem sido feitos muitos cortes na Universidade dos Açores. Bem, nós pedimos para ouvir, precisamente para que possa partilhar com a Comissão e com todos os partidos da Assembleia da República qual é a situação da Universidade dos Açores. Eu tenho sempre esperança de que esta audição já não tenha sentido porque as coisas estão resolvidas. Seria muito bom se assim fosse. Não sei se é, se não é. Pedia-lhe, portanto, para nos dar o panorama de como é que estão as coisas e como é que leitura fazem deste momento e de quais as necessidades para a Universidade dos Açores continuar a desempenhar o seu papel, que é muito importante no contexto regional e nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dou agora a palavra ao Sr. Reitor. peço que responda em 5 a 10 minutos às questões que foram colocadas. Depois darei a palavra aos outros grupos parlamentares para colocarem também questões e, de novo, o seu reitor terá... Sim, talvez possa fazer-se tudo em conjunto. Portanto, os grupos colocariam as questões sequencialmente, de 3 minutos cada um, e depois o seu reitor responde ao conjunto de questões e se a comissão se der por satisfeita, encerramos aí a audição. O seu reitor tem a palavra, em primeiro lugar, para responder às questões colocadas pela senhora deputada Catarina Martins e também introduzir outras preocupações que entenda nesta altura.
Primeiro que tudo, eu gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, bem como todos os deputados pertencentes a esta Comissão, e desde já agradecer, portanto, esta oportunidade que deram à Universidade dos Açores para poder ser ouvida por essa Comissão. Eu, juntamente, tenho, portanto, à minha esquerda, o professor Cabral Vieira, que é o nosso vice-reitor para a área administrativa, e do meu lado direito, a senhora professora Rosa Goulart, que é a vice-reitora para a área académica. E realmente eu gostaria de referir que a Universidade dos Açores foi criada há 37 anos. E durante esses 37 anos, deu-se prioridade à formação do próprio curso de docentes, bem como à criação das instalações necessárias em três ilhas, São Miguel, Terceira e Faial. Quer os vários governos da República, quer os governos regionais dos Açores, investiram fortemente, quer na formação desse corpo docente, quer nas instalações necessárias nas três ilhas. E hoje é uma realidade. A Universidade dos Açores conta com 238 docentes de carreira, dos quais 195 no ensino universitário e 43 no ensino superior politécnico, e em que o número de docentes do ensino universitário que possuem doutoramento ronda os 98%. Por seu lado, no ensino superior politécnico, existe uma grande percentagem de docentes que estão a terminar o doutoramento. Com base nesse investimento do Estado português, a Universidade conseguiu, assim, nestes 37 anos, ficar a servir de um reconhecido capital intelectual com competências para desenvolver uma diversidade de áreas do saber que se incluem nas ciências exatas, ciências da saúde, ciências da engenharia e tecnologias, ciências sociais, bem como nas artes e humanidades, e com a possibilidade de o fazer interdisciplinarmente, assim como dotada com as infraestruturas necessárias e suficientes para desenvolver uma atividade profícua e ao serviço da sociedade, certamente, especialmente, da sociedade açoriana. Posto isto, eu acho que não faz sentido a asfixia em que uma instituição com estas possibilidades vive atualmente. A Universidade dos Açores, face à dotação que lhe é atribuída pelo Orçamento de Estado, por um lado, e aos aumentos dos encargos com a Caixa Geral de Apresentações e à reposição do subsídio natal, por outro, não tem à sua disposição recursos financeiros suficientes para fazer face às despesas necessárias para o seu funcionamento mínimo, uma vez que a verba proveniente do Orçamento de Estado, a que corresponde ao décimo líquido da ordem dos 1,44 milhões de euros, não assegura tão pouco o pagamento dos vencimentos do pessoal, que estão estimados em 1,428 milhões de euros mensais. Nesse sentido, e atendendo a que o montante mensal estimado de receitas próprias não consignadas ascende atualmente apenas a 271 milhares de euros, e que para o funcionamento mínimo da Universidade dos Açores são necessários ainda cerca de 87 milhares de euros mensais destinados a fornecedores estratégicos, o déficit mensal da Universidade dos Açores cifra-se em 200 mil euros. Tal fato resulta, em grande parte, e como já foi referido pela senhora deputada, da especificidade da Universidade dos Açores no contexto nacional. A pequena dimensão desta universidade, segmentada por três polos, com mercados de recrutamento locais e muito diminutos, e com um número reduzido de vagas por curso, faz com que as receitas provenientes sejam tão baixas. Esta especificidade impossibilita que os últimos cortes no orçamento do Estado, conjugados com o aumento de encargos para a Caixa Geral de Aposentação, impossibilitem ser acomodados através de receitas próprias. Como referido anteriormente, o somatório das transferências do Orçamento de Estado com as propinas nem garanta as remunerações certas e permanentes e os respectivos encargos, apesar do esforço de proteção de despesas que tem sido feito nas mais variadas áreas. Mesmo assim, ao longo dos meses, a preocupação tem-se centrado no pagamento dos vencimentos, levando a uma degradação permanente da instituição relativamente à sua missão. Se não vejamos, na área da educação, tem-se afetado constantemente o desempenho dos cursos ministrados na universidade, pois reduzir-se em 50% a contratação de docentes convidados, mesmo em áreas para as quais não existem competências internas na Universidade dos Açores. Emitir-se um despacho reitoral no sentido dos docentes da Universidade terem distribuições de serviço que pudessem atingir as 12 horas semanais, no sentido de evitar a contratação de docentes convidados. Não se procedeu à preparação de cursos por ensino à distância, primordial para uma universidade insular e arquipelágica, diminuindo-se assim também o número de alunos. Reduzir-se ao mínimo os consumíveis necessários ao desenvolvimento das aulas, mesmo as laboratoriais, prejudicando-se, em alguns casos, o funcionamento das mesmas, com a consequente deterioração da imagem da universidade. Na área de investigação, tem-se desperdiçado a capacidade e as constituições institucionais, humanas, materiais e logísticas, agora existentes, conforme já referi, que permitiriam impulsionar e estruturar novos projetos com sucesso. Na área da internacionalização, a atração de estudantes estrangeiros e a participação da universidade em consórcios e projetos internacionais têm diminuído significativamente. Por último, e de uma forma generalizada, o funcionamento da universidade tem vindo a degradar-se nos últimos tempos, designadamente pela redução a níveis abaixo do alguma vez imaginável nas seguintes áreas: contratação de serviços de limpeza, contratação de serviços de vigilância, redução acentuada de consumos de energia, não renovação de contratos de seguro, não renovação de contratos de manutenção e conservação de instalações, não renovação de equipamento informático e de audiovisual, não reposição de estoques mínimos de bens essenciais para o funcionamento da instituição e até mesmo o cancelamento de todos os contratos de comunicações móveis. Mesmo assim, e apesar de todo o esforço, a Universidade dos Açores está subfinanciada em cerca de 1,75 milhões de euros. Não havendo margem para absorver este valor através de reduções adicionais, quer de despesa ou do aumento das receitas próprias, conforme já foi referido. Pelo exposto, apenas com o reforço de verba, no montante acima referido, a Universidade dos Açores conseguirá equilibrar-se financeiramente e cumprir a sua missão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Reitor, pelos esclarecimentos que deu relativamente à situação presente da Universidade e às suas principais preocupações. E passo agora a palavra aos demais partidos para colocarem suas questões, atribuindo 3 minutos a cada partido por ordem decrescente. Portanto, em primeiro lugar, o PSD. Sra. Deputada Nilza de Sena, Vice-Presidente da Comissão, tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Reitor, agradecendo a disponibilidade que tem para hoje estar aqui a ser ouvido na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. E gostava de começar nesta minha intervenção por reconhecer naturalmente a importância da Universidade dos Açores no contexto nacional, no contexto regional, até de estímulo à economia local e reconhecer também, por outro lado, o esforço que tem vindo a ser feito por esta equipa. Nós reconhecemos todas as dificuldades que aqui nos foram apresentadas, mas também reconhecemos que tem sido feito um esforço muito grande e até de grande diálogo com o Governo, com o Sr. Secretário de Estado e com o Sr. Ministro, que de resto tem também tido grande abertura no sentido de ajudar a resolver estes problemas que aqui foram enunciados. Sabemos que houve apoio até por parte do Tesouro ano passado, que ajudou, no fundo, a colmatar algumas das vicissitudes que aqui nos foram trazidas. Sabemos que essa abertura se mantém no sentido de haver um diálogo permanente, mas também um apoio nesta dimensão. Gostávamos de não esquecer de dizer que o Algarve e a Universidade dos Açores, portanto, não é só, perdão, a Madeira, têm sido sempre tratados por este Governo como casos particulares, como casos especiais, como casos que devem ser valorizados com uma discriminação positiva, inclusivamente no que toca àquilo que foi o despacho das vagas. Foi sempre muito claro que o caso destas universidades seriam excepcionadas portanto, nessa dimensão, e portanto tem havido aqui um cuidado muito significativo do Governo de tentar resolver com a equipa reitoral estas matérias, sobretudo atendendo de facto às dificuldades que vivem, que são reconhecidas, que nós reconhecemos, que nos preocupa naturalmente, mas que esperemos tenha este ano e nos próximos um plano de recuperação. Eu gostava de fazer, no entanto, uma pergunta que me parece pertinente neste âmbito, para além do apoio que o Governo tem dado, nomeadamente a Secretaria de Estado do Tesouro e a Secretaria de Estado do Ensino Superior e o respectivo Ministério, era, por parte do Governo Regional, que apoios é que têm recebido, portanto, se o Governo Regional está sensível para este problema da Universidade, se tem apoiado, com que valor tem apoiado, sabendo que a Universidade é estratégica para a dinamização também das próprias ilhas e, portanto, tem polos muito importantes, e sei que tem polos, nomeadamente o da Horta e da Terceira, são polos muito importantes que convém também não esquecer. Gostava de saber precisamente quais são os apoios que têm tido e qual é o papel de proximidade ou não que o Governo Regional tem tido também para apoiar a Universidade dos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Nusa de Sena. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Enes tem também a palavra para colocar as suas questões e observações. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Reitor e os senhores vice-reitores que o acompanham. Como já foi aqui referido, a Universidade dos Açores é, de facto, uma peça fundamental do nosso regime autonómico, pelo contributo que tem dado ao desenvolvimento regional e que tem, no fundo, um papel determinante na formação dos quadros regionais, bem como também na área da investigação. Mas é preciso, portanto, que fique aqui claro que as responsabilidades do financiamento das universidades no nosso país cabem ao Governo da República, mas este, pelos vistos, mantém, de certo modo, o nó de estrangulamento sempre apertado. Ainda há uns meses atrás, o Sr. Reitor enviou uma carta ao Sr. Ministro colocando a hipótese de a Universidade poder fechar, e se não estou em erro, era no mês de fevereiro. Eu próprio, aqui nesta comissão, confrontei o Sr. Ministro com esta questão e ele disse que estava a par da situação e que estava a tratar do problema. Mas, pelos vistos, o problema foi solucionado só para aquele momento do mês de fevereiro e o que parece é que a guilhotina continua a estar sempre a ameaçar. Quanto à questão que aqui se colocou sobre o Governo Regional dos Açores, se tem ou não tem, de facto, empenho em apoiar a Universidade, eu penso, como o próprio Sr. Reitor já referia, há uma série de investimentos que foram da responsabilidade do próprio Governo Regional e mesmo podíamos dizer que em relação a este ano o Governo Regional já entregou uma parte muito significativa da verba que corresponde àquilo que se chama a tripolaridade e que já que deve atingir cerca de 300 mil euros anuais, se não estou em erro. Portanto, a questão que eu gostaria de colocar era ao Sr. Reitor, era se ele nos podia informar do tipo de compromissos que têm sido assumidos pelo Governo da República para com a Universidade, de forma a que ela possa ter uma maior estabilidade e evitar sobressaltos constantes. Uma outra questão que gostaria também de colocar relaciona-se com a oferta de cursos que tem vindo a ser feita pela Universidade dos Açores e que se tem diversificado de forma a captar alunos para um conjunto de cursos que à partida nem sequer funcionavam na Universidade. É o caso dos chamados cursos preparatórios em várias áreas, como também é o caso de licenciaturas que os alunos, depois de concluírem a licenciatura nos Açores, podem fazer, portanto, o mestrado em universidades do continente, mas o contrário também pode acontecer, uma vez que há licenciaturas no continente cujos alunos podem ir completar o mestrado aos Açores em áreas, portanto, que os Açores são mais especializados. O que eu gostaria de colocar, portanto, ao Sr. Reitor é se os resultados destes protocolos que têm sido feitos com universidades do continente têm, de facto, dado resultados positivos. E ultrapassei, portanto, os meus minutos, os meus cumprimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Anos. Passamos agora ao CDS Partido Popular. O Sr. Deputado Michel Seifert, por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Reitor e Srs. Vice-Reitores. Queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los e saudá-los nesta audição por videoconferência. Queria também dizer-lhes naturalmente que esta comissão é uma comissão que está sempre aberta a ouvir os nossos agentes na área da educação, nomeadamente os reitores. Aliás, temos o grupo aqui com alguma frequência a ser ouvido e a vossa presença aqui também naturalmente nos ajuda a enquadrar e a informar-nos sobre as questões, nomeadamente concretas, da Universidade dos Açores. De facto, o problema que aqui nos relatam de um déficit de funcionamento é algo que nos preocupa. Não acontece só na Universidade dos Açores, aliás, acontece em rigor ao país como um todo, que mantém um déficit de financiamento regular, digamos assim. No caso da Universidade dos Açores, a nossa opinião é que ela é uma universidade muito própria, é uma universidade tripolar, como aqui já foi referida, com os seus 3 polos funcionando de alguma forma como também esses polos, como polos de desenvolvimento, e funcionam também com a necessidade e a vontade de estar junto das várias populações. A região autónoma dos Açores é também uma região própria nesse aspecto, porque naturalmente se divide pelas várias ilhas. O que aqui também já foi dito e que nós queríamos assinalar é que, de alguma maneira, essa especificidade tem sido, pelos vários governos e por este também, tem sido reconhecida. Ainda recentemente tivemos aqui a informação sobre o despacho de vagas, que de facto, aqui também já foi dito pela minha colega Nilza de Sena, excetua a Universidade dos Açores, como algumas outras periféricas, de uma série de condicionantes no que diz respeito à atribuição de vagas para os vários cursos, garantindo que, no caso dos Açores, se mantenha uma oferta que possa fazer face a essa especificidade. Em todo caso, a questão do financiamento não é resolvida por isso, naturalmente. Eu julgo que deve haver aqui uma vontade conjunta das autoridades regionais com o governo português de fazer de compreender que a especificidade da região autónoma, a especificidade da sua universidade, merecem um entendimento dessas várias partes, em conjunto com a Universidade dos Açores, para compreender qual é a missão da Universidade dos Açores, qual é o financiamento que garante o bom cumprimento dessa missão e como é que se devem repartir essas responsabilidades entre o Governo Regional, entre o Governo Nacional e entre todos os intervenientes locais e nacionais, para que a Universidade não opere num déficit permanente, o que de facto não beneficia ninguém, muito menos a própria Universidade e os seus responsáveis, que naturalmente devem fazer, e compreendo isso perfeitamente, uma enorme ginástica todos os meses e todos os anos para tentar que isso possa funcionar. Portanto, vamos também colocar esta questão junto aos nossos colegas regionais, que eu sei que estão, ainda há pouco falei com o deputado Artur Lima, sei que estão em cima também dessas questões, para podermos então fazer, se necessário, algumas propostas concretas, quer ao Governo Regional, quer ao Governo Nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP. A Sra. Deputada Rito tem a palavra por 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Reitor e os Srs. Vice-Reitores em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu creio que nenhum grupo parlamentar terá coragem de dizer que a Universidade dos Açores não é importante, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista do desenvolvimento regional, porque isso é uma realidade que se tem vindo a impor ao longo destes 37 anos. Agora, é também verdade que, sobretudo desde 2009-2010, o ensino superior público tem vindo a conhecer cortes que, ao longo dos anos e agravados agora com o orçamento retificativo, colocam em causa o normal funcionamento das instituições. Naturalmente que a Universidade dos Açores, pelo contexto específico, tem dificuldades acrescidas que aqui bem foram reafirmadas pelo Sr. Reitor, mas infelizmente muitas instituições de ensino superior público, aquilo que é a verba transferida do Orçamento de Estado, não é suficiente para as despesas fixas de funcionamento e isso naturalmente que é uma preocupação que temos e da parte do PCP temos vindo a apresentar regras e propostas alternativas à lei de financiamento do ensino superior, designadamente naquilo que são necessidades específicas de funcionamento, desenvolvimento e de investimento concreto que tem que ser tido em conta para além do histórico do número de alunos. Importa também dizer que a Universidade dos Açores, desde 2010 até 2013, e não tendo em conta o retificativo, perdeu cerca de 4 milhões de euros de financiamento, creio eu, quase um terço do seu financiamento e, portanto, este Governo veio, em cima de cortes, colocar novos cortes sob pena de impedir, de facto, o normal funcionamento da instituição, mesmo no âmbito dos serviços de ação social. E se os números, que são contas do PCP, não nos falham, são desde 985 milhões para 820 milhões, menos 165 milhões de euros para a ação social direta e indireta. O Sr. Reitor fez aqui a referência à transferência para a Caixa Geral de Aposentações. Aquilo que é o nosso conhecimento e de que o Governo já terá afirmado aqui nesta sede parlamentar, de que terá feito já para o ensino superior universitário a reposição das verbas para a transferência para a Caixa Geral de Aposentações, sendo que tal transferência não terá ainda acontecido na totalidade dos politécnicos. E a pergunta que eu gostaria de colocar era se esta transferência e se esta reposição de verbas para a Caixa Geral de Aposentações já foi totalmente consumada por parte do Governo relativamente à Universidade dos Açores. Gostaria aqui também de colocar o seguinte, ao ouvir aqui os grupos parlamentares que suportam a maioria, o PSD e o CDS, quando dizem que já se tem em causa, já se tem em atenção os casos especiais e a discriminação positiva, mas quando a realidade significa que o que é transferido por via do Orçamento de Estado não possibilita de facto o normal funcionamento das instituições, para nós é muito claro que com este Governo e com estes cortes, a somar aos cortes que se anunciam de mais 4.700 milhões de euros no âmbito das funções sociais do Estado, em que naturalmente se encontra o ensino superior, estamos e ficaremos naturalmente preocupados com a continuação deste Governo e desta política. E por isso é que entendemos que não há remodelação que valha a este Governo, porque o que está em cima da mesa é uma política de asfixia financeira do ensino superior, porque não há coragem, naturalmente, para encerrar a Universidade dos Açores, mas a prática diária de funcionamento e de asfixia pode, naturalmente, conduzir a isso e estamos, por isso, preocupados. E por isso é que entendemos que é muito negativo este caminho que está a ser seguido e que anuncia sinais de continuidade, porque o que nos parece é que um Governo, um Estado, que gasta em serviço da dívida, que é o que o Governo português vai gastar no ano 2003, em serviço da dívida externa, aproximadamente o mesmo que vai gastar com escolaridade obrigatória e ensino superior público é também o reflexo de um governo que desvaloriza profundamente a educação pública gratuita e de qualidade, bem como o ensino superior público de qualidade e importância estratégica para o desenvolvimento de um país. E por isso é que entendemos que, naturalmente, há a situação dos Açores, assim como muitas instituições... Termino já, Sr. Presidente. Naturalmente que continuaremos a insistir na alteração da Lei de Financiamento do Ensino Superior, porque sabemos que está prevista a alteração ao regime jurídico das instituições, mas não à Lei do Financiamento. Continuaremos a insistir porque, de facto, esta fórmula de financiamento é um enterro renunciado do Ensino Superior Público de Qualidade e isso, naturalmente, que não podemos estar de acordo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de novo a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, pelo Bloco de Esquerda, para colocar... mais alguma questão que ainda desejo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Reitor as respostas que nos deu já. Vejo que a situação não se alterou, muito pelo contrário, continua bastante grave. Há algo também que nos deve fazer refletir. O que está a acontecer com a Universidade dos Açores é, na realidade, uma imagem do que podemos estar a ver acontecer em todo o ensino superior, sendo que a Universidade dos Açores, pelas suas razões de estar numa periferia e num contexto territorial específico, é a primeira a dar os sinais de como é uma situação impossível. Os professores contratados perderam emprego, aumentou-se o horário de trabalho, diminuiu-se na manutenção, diminuiu-se na limpeza, na vigilância, diminuiu-se mesmo nas condições das aulas, pôs-se a investigação em causa e a universidade pode estar às portas da falência e de fechar, porque o déficit aí está. E aí está, não porque a universidade tenha feito mal alguma coisa, mas porque o Estado lhe tirou o tapete. Porque lhe foi retirado o tapete pelo orçamento do Estado. Eu bem sei que podemos fazer como o CDS, dizer que há outros sítios com déficit, é um bocadinho aquela coisa do quanto pior, melhor. Se nós pudermos dizer que está mal no país todo, podemos viver com todo o mal que vamos fazendo. Parece-nos completamente inaceitável que assim seja. O que está em causa é um retrocesso de décadas. Os Açores perderem a universidade não é voltarem atrás 34 anos, é voltarem atrás muitas gerações, porque hoje em dia o conhecimento é um instrumento muito mais necessário, que faz muito mais parte da nossa vida, assim como está a ser um retrocesso de gerações o que está a acontecer no ensino superior em Portugal como um todo. Mas para que esta audição não fique pelo esplanar de posições de princípio, e porque ouvimos aqui que havia algumas discriminações positivas, tendo em conta a periferia, eu perguntava-lhe concretamente, porque as promessas não resolvem o problema das universidades dos Açores, o que é preciso fazer já? Que condições é que é preciso ter, em que tempo e de que montantes para garantir que a Universidade dos Açores pode continuar a trabalhar?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos assim as questões que os grupos parlamentares queriam colocar e, portanto, dou de novo a palavra ao Sr. Professor Jorge Medeiros e aos serviços reitores, se assim o desejar, para responderem a este último conjunto de questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Sr. Reitor, tem a palavra.
Bom, eu gostaria de referir, e relativamente, portanto, à intervenção do PSD, que realmente o Governo Regional dos Açores também tem, de alguma maneira, investido na Universidade dos Açores. Ou seja, conforme eu referi, as instalações existentes atualmente nas três ilhas deve-se também ao financiamento por parte do Governo Regional dos Açores. E conforme também já referido, portanto, atendendo à tripolaridade, atendendo a nós termos, portanto, instalações em três polos, é-nos dado, portanto, um financiamento por parte do Governo Regional dos Açores na ordem dos 450 mil euros. Relativamente à intervenção do PS, eu gostaria de referir que realmente nós, desde 30 de junho de 2012, informamos o Sr. Secretário de Estado do Orçamento da dificuldade que a Universidade dos Açores iria ter quando se discutia o orçamento para 2013. E, atendendo a que a Universidade dos Açores, portanto, nunca tem o financiamento necessário para as suas atividades, Portanto, proponha que não fosse efetuado esse corte. Mais tarde, e realmente em janeiro de 2012, nós portanto, num ofício que enviamos ao Sr. Ministro da Educação e Ciência, referimos realmente que teríamos a possibilidade de não poder continuar a desenvolver as nossas atividades a partir de fevereiro, se realmente não fosse, se não houvesse algum reforço de armamento. Foi nessa altura que negociamos a antecipação de um duodécimo para assim a Universidade do Sul poder continuar por mais algum tempo e ao mesmo tempo ver a possibilidade de diminuir as suas despesas. O tempo foi passando, realmente tem havido contactos permanentes com a Secretaria de Estado do Ensino Superior e, portanto, quer a Secretaria de Estado do Ensino Superior, quer o Ministério da Educação e Ciência na sua globalidade, estão mais cientes destas dificuldades da universidade e estou certo que estão a tentar, de alguma maneira, conjuntamente connosco, tentar ultrapassar este déficit que a Universidade do Sul aponta para 1.750.000 euros. Ainda relativamente à colaboração que nós temos com várias instituições de ensino superior no território nacional, gostaria de referir realmente a uma realidade. Nós temos preparatórios em várias áreas, por exemplo, temos um ciclo básico de medicina com a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, temos a engenharia civil e eletrotécnica e mecânica com o Instituto Superior com a Universidade de Lisboa, e a nutrição, farmácia e medicina veterinária com a Universidade do Porto. Ultimamente, portanto, na área do ambiente, estabelecemos também um protocolo com a Universidade Nova de Lisboa, no sentido de realmente pessoas com a nossa licenciatura, com licenciaturas tiradas na Universidade do Sul, terem depois automaticamente entrarem para cursos do segundo ciclo. Realmente, essa tem sido uma das preocupações da Universidade dos Açores, desta reitoria, era precisamente que os nossos cursos de primeiro ciclo sejam de banda larga, o quanto possível, no sentido de depois haver vários cursos de segundo ciclo nas várias universidades do território nacional em que esses alunos pudessem ingressar. Gostaria de referir também que, realmente, relativamente ao financiamento das universidades, o que é certo é que uma universidade com um orçamento de centenas de milhões de euros, uma universidade que tem um financiamento de cerca de 10 milhões de euros, tem que ter sempre um investimento fixo igual. Ou seja, há sempre um plafond, qualquer que seja a universidade e qualquer que seja a sua dimensão, que qualquer universidade tem que ter como fixo. O que realmente não tem sido, não se tem verificado na repartição do financiamento pelas várias universidades. Ou seja, o que eu quero aqui referir é que há um plafond, há um certo montante que qualquer universidade, quer seja uma universidade que tenha um orçamento de 12 milhões de euros, quer seja uma universidade que tenha centenas de milhões de euros, há sempre um plafond que fixo que qualquer universidade deve dispor, uma vez que tem que ter sempre um certo número de estudantes, tem que ter sempre as instalações próprias para isso, e daí que a existência desse plafond fixo. Por outro lado, também devo referir que, conforme nós e conforme os vários intervenientes portanto, também já referiram, a Universidade dos Açores tem especificidades próprias. A Universidade dos Açores é uma universidade pequena, que está localizada em três polos, três polos esses em que o mercado é diminuto e que faz com que nós tenhamos sempre dificuldade em ter o número de estudantes necessário para equilibrar financeiramente a universidade. Eu devo dizer que realmente na Universidade dos Açores existe sempre um déficit de cerca de 2 mil alunos. Ou seja, se nós tivéssemos mais de 2 mil alunos, com certeza que nós estaríamos equilibrados financeiramente. Contudo, não existem esses 2 mil alunos e acontece também que, ao contrário do que acontece em vários organismos públicos na região autónoma dos Açores, essa especificidade não é contemplada no financiamento da Universidade dos Açores. Todos os outros organismos públicos na região autónoma dos Açores são. A Universidade dos Açores é a única em que essa discriminação positiva devido a estar localizada na região autónoma dos Açores não é contemplada. Relativamente ao financiamento da universidade, conforme eu referi, portanto, nós atualmente vemos que temos que há um déficit da ordem de 1 milhão 750 mil euros e que realmente nós iremos precisar, a partir de setembro, de algum reforço, que nos possa ajudar a ultrapassar, portanto, esta falta de financiamento em que vivemos atualmente. Eu não sei se os senhores diretores poderão também intervir.
Obrigado, Sr. Reitor. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a comissão. É só um minuto e é apenas para complementar um pouco aquilo que o Sr. Reitor disse. E, primeiro, limitar a especificidade da Universidade dos Açores. O nosso problema não é um problema de docentes a mais. Aliás, nós, ao nível de contratos pessoal contratado, docentes e outros técnicos, portanto, temos diminuído bastante, já não muito mais para diminuir. Agora, esta especificidade faz com que nós tenhamos um número reduzido de alunos. Aliás, basta ver que uma grande parte dos nossos cursos abrem com 20, 25 alunos. E se nós quisermos manter a Universidade dos Açores viável numa situação de mercado, após os cortes que ocorreram no Orçamento de Estado, mais os encargos para a Caixa de Autorizações, nós precisaríamos de cerca de mais 2 mil alunos de licenciatura, o que ao nível de licenciatura seria impossível, e é impossível, portanto, de uma forma geral. Ou seja, isso quer dizer que o mercado, isto aqui há de facto que nós temos uma falha de mercado, o mercado não corrige ou nunca vai corrigir o desequilíbrio da Universidade dos Açores. Uma vez que o mercado não corrige o desequilíbrio da Universidade dos Açores, há uma falha de mercado clara, é impossível buscar no imediato mais 2 mil alunos, porque a terceira é um polo que tem cerca de 50, 60 mil pessoas, São Miguel, 120 mil pessoas, e aqui esta especificidade, o problema não é a tripolaridade. Há muitas universidades dispersas, inclusive dentro de cidades, que têm várias instalações. O problema aqui é a segmentação dos mercados pelo mar. A terceira recruta na terceira, São Miguel recruta em São Miguel. Portanto, isto é uma especificidade que existe na Universidade dos Açores e que não existe em nenhuma outra universidade do país e que não tem sido, portanto, atendida. Isso, obviamente, nos impede de aumentar o nível de alunos postais de 4 mil para cerca de 6 mil para tornar esta como uma universidade rentável e viável do ponto de vista de mercado. Portanto, havendo a falha de mercado, a única alternativa para que a Universidade dos Açores continue a cumprir a sua solução e a subsistir no futuro é efetivamente ela ser colmatada com a intervenção do Estado através de um reforço dos tais 1 milhão 750 mil para a Universidade dos Açores para colmatar a falta dos tais 2 mil alunos. Portanto, eu penso que, inclusive, quando da distribuição dos orçamentos para a Universidade dos Açores, isso devia ser tido em consideração, que era distribuir, enfim, como sempre feito no passado, mas atender que faltam cerca de 2 mil alunos na Universidade dos Açores para que ela possa ser viável. E o mercado não vai resolver isso. E então compensar a Universidade quanto à atribuição do Orçamento de Estado nesse montante.
Muito obrigado. Não havendo mais questões, pergunto se algum deputado tem mais alguma questão que gostasse de precisar. Não, portanto, damos assim por concluída esta audição. Agradeço ao Sr. Reitor, professor Jorge Medeiros, e aos seus vice-reitores os esclarecimentos que prestaram à Assembleia da República e os elementos que forneceram, que permitem aos deputados e aos grupos tomarem iniciativas políticas que agora muito bem atenderem. Desejo à Universidade continuação de bom trabalho, os melhores sucessos, e também aos alunos, que devem estar ainda alguns em exames, que tenham bom sucesso nos exames que ainda faltam. Muito obrigado, as maiores felicidades, Sr. Reitor, para todo o corpo docente e discente da Universidade. Muito obrigado.
Obrigado, e eu também gostaria de agradecer esta oportunidade que vos deram de realmente relatar as dificuldades da Universidade dos Açores. Muito obrigado.
Muito bom dia.